Deus falou com Samuel que ele ungisse um novo rei. Saul já não agradava o coração de Deus. E Deus falou com Davi, com Samuel, que ele ia escolher um da casa de Jessé. E Samuel chegou até aquela cidade, e os homens já sabiam que quando o sacerdote chegava, quando o homem de Deus chegava, alguma coisa ia acontecer. Eles até perguntaram: você vem em paz, Samuel? Ele falou: vim em paz, eu quero sacrificar o Senhor. Jessé, traz seus filhos, que eu quero sacrificar ao Senhor, junto com a sua casa. Davi, Samuel já tinha no seu coração que ia escolher um rei. Davi nem tinha sido selecionado pelo seu pai. Sabe, quando um profeta ia na casa de um homem, quando o homem de Deus ia na casa de um homem, aquilo era algo grandioso. Jessé com certeza fez um jantar. Jessé com certeza, ele colocou ali uma mesa, pôs uma mesa, chamou seus servos, e ele chamou todos os seus filhos. E Samuel começou a pedir para ver os filhos de Jessé. Ei, deixa-me conhecer seus filhos. Eu quero saber quem vai ser. Qual deixa eu conhecer seus filhos. Mas no coração de Samuel, Samuel já sabia: eu quero saber quem é o próximo rei. E a palavra de Deus fala que Jessé foi trazendo seus filhos, e uma hora chegou um dos filhos de Jessé, Eliabe. E Eliabe chegou, e Samuel olhou para Eliabe e falou: uau, é esse cara. Saul, o rei, que já não agradava o coração de Deus, era grande, forte, era um homem alto. A palavra de Deus fala que se destacava entre a multidão. Eu acredito que Eliabe era assim também. Eliabe chegou na sala, vestindo seu terno Armani, um homem com crossfit, um homem com skincare, sabe, uma pele bem cuidada, uma barba bem feita. Chegou com um bom perfume. Samuel falou: uau, é esse cara que será o rei. Uau, é esse cara tem cara de rei. Sabe quando você vê uns caras e fala assim: esse cara tem cara de ser poderoso? É esse cara. E Samuel, e na hora, eu acho que já Samuel já se levantou, foi pegando ali o óleo para ungilo. Mas aí vem uma dos versículos que mais toca o meu coração das escrituras, que é 1 Samuel 16, 6. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, diz assim: o Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O ser humano, ele julga pelo que ele vê, pela aparência exterior, mas Deus conhece o coração. Deus olha pelo coração. E os foram vindo os filhos de Jessé, e Davi fala: olha, acabou seus filhos. Samuel falou para Jessé: acabou seus filhos, você não tem mais nenhum filho, porque até agora não encontrei nenhum rei, um homem que seja digno de ser rei. Eu imagino que Jessé foi vindo trazendo os filhos, e Deus: não, aí vinha outro, não, aí vinha outro, não, vinha outro, não. Aí Samuel falou: e aí, tem mais algum? Jessé: não, certeza, não tem mais nenhum filho, Deus falou que ia ser daqui, da casa de Jessé. Aí Jessé: ah, eu tenho mais um filho, mas é um menino, ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. E essa cena, presta atenção nessa cena, o Jessé falando: ah, eu tenho mais um filho, uau, olha só, é verdade, ele está lá cuidando das ovelhas, Davizinho, ah, Davi está de boa lá. Imagine-se no lugar de Davi. Estão preparando uma festa na sua casa, todo mundo se arrumando, todo mundo pondo as melhores roupas, os empregados correndo, pondo a mesa, e aí seu pai vira para você e fala: filho, vai cuidar das ovelhas. Filho, vai lá cuidar das ovelhas pro papai. Imagina você, se fosse eu, fosse ó: mas pai, então o homem de Deus é na nossa casa e eu não sou digno de conhecê-lo? Então eu não sou bom o suficiente aos seus olhos? Então, pai, eu nunca vou conseguir fazer coisas grandes aos seus olhos, pai? Poxa vida, eu já iria fazer mimimi, eu faria textão no Facebook, eu faria um monte de coisa, cara. Eu já gritaria esse negócio de mim, eu ia fazer uma cena. Mas Davi não, Davi pegou suas coisas e foi cuidar das ovelhas do seu pai. Davi tinha um coração descomplicado. Davi estava lá no campo, e como a palavra de Deus fala, Davi cantava músicas ao Senhor, Davi compunha salmos enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, e cuidava muito bem, não fazia aquilo de qualquer jeito. Ele cuidava muito bem das ovelhas do seu pai. E aí o seu pai manda, Samuel fala, vai chamá-lo, chama seu filho mais novo. Eu acredito que algum servo que correu falou assim, ó, Davi, seu pai manda te chamar, vem. E Davi correu. Quando Davi chegou, entrou na porta, a palavra de Deus fala que ele era um rapaz de boa aparência, com um belo olhar, com olhos bonitos. E Davi, mais que uma boa aparência, ele não tinha só uma boa aparência, ele era pequeno, franzino, mas tinha uma boa aparência e um belo olhar. Mas mais que isso, ele tinha um belo coração. Mais do que o que as pessoas podiam ver, mais do que a descrição de Samuel sobre ele, era a descrição de Deus sobre Davi. Porque a descrição que nós vemos de Samuel era que ele era um rapaz de boa aparência e de um belo olhar. Mas a descrição de Deus sobre Davi é o mais importante. Este é o meu rei. Este é quem eu escolhi. Eu escolho pelo coração. Você seleciona pela aparência. Eu seleciono pelo coração. Eu não sei se você já foi excluído pela aparência. Eu não sei se você já foi excluído pela capacidade. Eu não sei se já te deixaram de lado em algum lugar, em algum momento, porque você não era bom o suficiente. Essa é a questão. E às vezes nós não somos bons o suficiente mesmo. Eu não sei se você já participou de um processo seletivo para entrar em alguma empresa. Eu já participei de vários processos seletivos e é interessante que eu, um dos primeiros que eu passei, e fiquei muito mal, porque eu fui passando de fase, e eu selecionar só 3, e aí eu fiquei lá entre os 10, e aí depois falaram os 3 nomes dos próximos, da próxima dos selecionados, e eu não fiquei. E eu fui embora muito chateado, porque eu não era bom o suficiente para aquele lugar. Eu não era bom o suficiente para aquilo. Muitas vezes nós somos excluídos. Às vezes alguém te abandonou porque você não tinha uma boa aparência. Às vezes alguém terminou um relacionamento com você porque você, aos olhos dessa pessoa, não era bom o suficiente. Ou talvez alguém não o chamou à mesa porque te julgou pelo que você aparentava. Nossa geração ama aparência. Nossa geração ama estética. Nossa geração, a modernidade de hoje, ela é atraída pelo que vê. Nós somos atraídos pelo visual, pelo que é explícito. Mas o maior valor, o maior tesouro não está no que nós vemos. O maior tesouro está no que nós não vemos. A palavra de Deus fala que nós não devemos valorizar o que é visto, mas nós devemos valorizar mais o que é invisível, porque o invisível é eterno. Nós devemos valorizar o que nós não vemos. O que nós não vemos quando nós olhamos alguém? Nós não vemos o coração. E é isso que é o mais importante. E é isso que para Deus é o mais importante. Porque Deus não julga pela aparência. Deus não julga pela capacidade. Deus não julga pela sua força. Deus julga pelo coração. Porque quando Deus encontra um coração que Ele pode trabalhar, Ele pode colocar o sobrenatural dele. O coração é o mais importante. Um espírito descomplicado é o mais importante. Davi não fez um big deal, Davi não fez uma tempestade em copo d'água daquela situação, pelo contrário, Davi estava sempre disposto e disponível. A grandeza de Davi estava no seu coração, a grandeza dos seus irmãos estava na aparência, mas a grandeza de Davi estava no que ele carregava. E essa é a primeira coisa que eu quero falar sobre Davi. Davi era sempre um homem disposto. Mais que isso, Davi se entendia que as experiências dele de hoje o preparavam para amanhã. É a segunda coisa que eu aprendo na grandeza de Davi, na vida de Davi, e que eu coloco como na minha vida. Eu quero aplicar na minha vida. Eu gostaria que você aplicasse. A primeira: tenha um coração descomplicado. Tenha um coração simples. A segunda: entenda que as suas experiências, as suas batalhas de hoje, os seus desafios de hoje são nada mais, nada menos que uma escola para o seu futuro. Sou uma escola para o seu amanhã. Elas te preparam para o seu amanhã. Pedro, por que você está falando isso? Logo depois desse episódio onde Davi é ungido rei por Samuel, ele era ungido, e mais importante que a coroa que estava sobre Saul, era a unção que estava sobre Davi. Presta atenção nisso. Saul ainda tinha a coroa. Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês. Saul ainda tinha a coroa, mas Davi já tinha unção. Mais importante que a coroa que estava na cabeça de Saul era o coração de Davi, porque Davi foi ungido. A unção significava presença. Saul tinha coroa, tinha o governo, mas Davi tinha presença. Mais importante do que governar sem presença é presença sem coroa. Cara, Davi já era rei ali, só faltava coroa. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. Deus já te ungiu, Deus já te chamou, só falta coroa, só falta lugar. Foi um processo até Davi ter a coroa, mas Deus já estava com ele, porque a palavra de Deus fala em capítulo 16 de 1 Samuel, que depois que Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou poderosamente de Davi. Poderosamente. Ele já era rei ali. E no capítulo, isso tava, é um parênteses que eu estou vendo na minha mensagem. Não sei se Deus está falando com alguém agora, nesse momento, sobre isso. Talvez você está se perguntando, mas eu ainda não cheguei nesse lugar. Mas se Deus te ungiu, basta um momento para você estar nesse lugar. Essas são parênteses, acho que Deus está falando com alguém muito especificadamente nesse momento. Mas 1 Samuel 17:34 diz assim: Davi, porém, insistiu. Insistiu no quê? Davi era um bom servo, Davi era um bom filho. Seus irmãos foram guerrear contra os filisteus. O povo de Israel estava em guerra com os filisteus. Os filhos de Jessé foram para a guerra. Eles estavam lá no campo de batalha. E Jessé fala: ei, leva para os seus irmãos comida. Pega esses queijos, pega esses laticínios, pega isso e leva para os seus irmãos comerem. Então quer dizer, Davi era o iFood da época, pra você ter noção. Davi entregava a parada na época. E Davi foi, Davi, mas quando Davi chegou, ele viu um cenário de batalha e ele se defrontou com Golias. Todo mundo conhece a história, Davi e Golias. Mas Davi não estava lá para guerrear, Davi estava lá para entregar comida. Davi chegou com essa motinha, tô brincando, mas Davi chegou lá com cestos com comida para os seus irmãos. E os seus irmãos, na hora, olharam para ele, mas Davi foi o primeiro que falou. Davi falou assim: ó, quem que é esse cara para ameaçar o povo de Deus? Porque Golias estava na frente de batalha, sim. Golias era um homem enorme, era um homem gigantesco, era um homem versado em várias artes, era um homem versado na guerra, era um homem preparado na batalha, experiente. E ele gritava: vamos resolver essa batalha assim, ó, um contra um, um dos filhos da casa de Israel, um de vocês, de Israel, e eu, filisteu, quem ganhar, o exército ganhou. Ele desafiava: onde vocês estão, seus covardes? Ele desafiava o povo de Israel, os homens de Israel. E os caras de Israel estavam realmente com medo, porque ninguém foi por tudo ou nada com Golias. Ninguém. Quando Davi chegou, a primeira coisa que Davi falou com seus irmãos é: quem é esse cara para afrontar o povo de Deus? Quem é esse cara para nos afrontar? Seus irmãos, cara, seus irmãos responderam assim: ó, o que você tá fazendo aqui? Em vez de seus irmãos falarem: cara, tá acontecendo isso? Já aconteceu isso com vocês ou não? Você chega perguntando: cara, o que tá acontecendo? Os outros perguntam: mano, o que tá acontecendo o quê? O que você tá fazendo aqui? Foi o que ele abre, seus irmãos falaram para Davi: o que você tá fazendo aqui, cara? Ele falou: mano, eu vim entregar comida para vocês. Mas, cara, o que esse Golias tá falando? Ele não pode afrontar assim a nós e ao nosso Deus. Isso não vai ficar barato, não. Isso não vai ficar barato, eu vou para cima dele. E o mais interessante disso é que Saul não foi lutar com Golias, mas ele ofereceu um prêmio para quem lutasse. Ele ofereceu tesouros, ele ofereceu coisas, e ofereceu a mão da sua própria filha. Quem lutar com Golias e vencer vai casar com a minha filha. Eu acho que ele prometeu isso porque ele sabia que ninguém poderia vencer Golias. Aí ele vai morrer, então não vai casar com a minha filha. Eu não faria um negócio desse. Ó, quem vencer essa luta vai casar com a minha filha. Não. Ele fez isso porque sabia, cara, a chance é 0,001. Então eu quero continuar minha filha lá em casa, tranquilo. Minha filha tá querendo casar. Então, filho, é o seguinte, ó, quem vai casar com você, quem ganhar de Golias? Quem que queria lutar com Golias? Isso é muito engraçado na minha cabeça, talvez na cabeça de vocês não seja. Mas tranquilo, porque eu tenho filha, né? Então eu imagino essa cena. Mas Davi foi até Saul, o rei Saul, falou lá: eu vou lutar com Golias. E falou assim, ó, e eles olharam, eu imagino eles conversando: quem vai lutar com Golias? E o menino: eu, e ficaram procurando: quem, gente, cadê quem? E lá, eu vou lutar, um menino, um jovem, 17, 19 anos, eu vou lutar. Você tá doido, menino, cara? pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você nunca lutou. Você nunca lutou. E aí Davi fala essa frase. Davi, porém, insistiu. 1 Samuel 17:34. Tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o meu cajado, até ele morrer. Davi está contando. Fiz isso com o leão e fiz isso com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. A gente às vezes perde a preciosidade desse discurso de Davi. A gente perde às vezes a preciosidade das palavras dele. Ele está falando assim: olha, eu cuido das ovelhas do meu pai. Olha a comparação: lutar com um homem de guerra, cuidar das ovelhas do meu pai. São duas coisas muito diferentes. Mas ele fala: olha só, eu cuido das ovelhas do meu pai, não tem nada a ver com guerra. Mas quando um animal tenta pegar uma das ovelhas, eu mostro a minha coragem. Eu mostro a minha coragem. Já aconteceu uma vez comigo com um urso e com um leão. Eu pego o meu cajado, eu bato nele, eu arrebento ele numa cajadada. Depois, se ele tenta me atacar, eu seguro a mandíbula e bato mais até livrar. Eu já matei desse jeito um urso. Eu já matei desse jeito um leão. E Deus me livrou deles. Eu sei que foi Deus que me livrou. Porque, cara, é um urso e um leão. E assim como Deus me livrou desse urso e desse leão, cuidando das ovelhas do meu pai, Deus, o Deus vivo, vai me livrar da mão desse incircunciso. Deus vai me livrar. Eu vou para cima dele, porque eu já encarei um urso, eu já encarei um leão, eu tenho experiência com animais muito maiores que eu tenho experiência com agressividade, sabe? Eu passei por situações difíceis que me ensinaram. E esse cara, esse homem que está nos afrontando, ele também vai ver agora. Porque o leão e o urso foram à escola, me preparando para esse momento. Estou me preparando para esse momento. Deus, assim como me livrou desses animais selvagens, vai me livrar dele. É isso. Os desafios de hoje. Talvez você esteja enfrentando um urso hoje. Talvez você esteja enfrentando um leão agora. Talvez a sua semana até aqui foi um leão, né? A gente tem aquela frase: matar um leão por dia. Talvez você esteja matando leões. Talvez você esteja enfrentando ursos para cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Parece que são as ovelhas, eram de Jessé. Ele fala: as ovelhas do meu pai. Talvez para você continuar aquilo que Deus te deu, você está lutando com leões, você está lutando com ursos. Tá difícil, cara. Tá difícil. E deixa eu dizer uma coisa para você: você luta. Quem te salva é Deus. O Deus vivo cuida de você. O Deus vivo, ele te livra. Ele te livra, ele te dá força, ele te dá energia, ele te dá capacidade. Você luta, mas ele te livra. E o leão e o urso estão te preparando. Para quem? Para o Golias. Pedro, então você está falando que vai piorar, Pedro? Pedro, pelo amor de Deus, eu não estou falando que vai piorar. Eu estou falando que esse não é o primeiro desafio da sua vida e não vai ser o último desafio da sua vida. Mas em breve você vai enfrentar um desafio que vai te trazer prêmios, assim como Davi mostrou ali, mostrou ali coragem e recebeu disso prêmios. Você mostra coragem, sabe? Os desafios de hoje são sua escola para amanhã. Assim como a história de Davi Golias marcou gerações e gerações e gerações, até hoje nós ouvimos falar sobre Davi Golias. Até pessoas que nem conhecem a Bíblia falam, às vezes vê um jogo de futebol e fala: nossa, esse jogo tá Davi Golias. Uma pessoa pequena, uma coisa pequena, ou contra o time pequeno contra o time grande, uma pessoa pequeno contra um desafio grande, um recurso pequeno contra uma necessidade grande, podem vencer. Por quê? Porque Deus está nisso. Deus sempre vai te ajudar a você conquistar algo maior que você. Ai, meu Deus, que vontade de terminar agora. Acabou. Deus sempre te empurra, Deus sempre te encoraja para você vencer coisas maiores que você. Deus sempre te capacita a vencer coisas maiores que você. Deus sempre te impulsiona a viver coisas maiores que você. Davi sabia que quem ia livrar era Deus. Davi foi lá com a sua força, tentaram colocar uma armadura nele, ele não aceitou. Ele pegou uma funda, 5 pedras, ele pegou lá um estilingue. Golias riu dele, assim como os desafios riem de você. Golias tirou chacota de Davi, assim como os problemas tiram chacota de você. Mas Davi, na capacidade de Deus, na capacidade dele, na força de Deus, Davi com o que ele tinha, mas com o sobrenatural de Deus, derrubou Golias e cortou a cabeça dele, assim como você vai cortar a cabeça dos desafios que vem na sua frente, desses gigantes que vem na sua frente, por Deus, porque esses gigantes, quando eles confrontam você, eles confrontam o que você carrega, eles confrontam o reino que você representa. Quando os gigantes confrontam você, eles vão confrontando só você, eles vão confrontando o poder que você carrega. Você fala, cara, você não está confrontando só o Pedro Paulo, você está confrontando o Deus vivo, Deus a quem eu represento. A gente vai te pegar. Eu com Deus sou maioria. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Depois dessa, não sei, acho que eu vou embora. Não é possível que você não está vibrando. Estou te encorajando a entender que os desafios de hoje te preparam para amanhã. E amanhã, quando você chegar na frente de Golias, você vai derrotar ele, porque o Deus vivo já te livrou de um urso e de um leão, e vai te livrar desse filisteu. Grandeza de Davi. Senso, entendimento, consciência de Davi de quem Deus era, de que Deus podia fazer. Isso eu quero de Davi. Eu quero a grandeza e a consciência de Davi, o coração descomplicado dele, o entendimento, a consciência de que o que eu passo hoje me ensina para amanhã, o que eu passo hoje me ensina para amanhã, o que eu passo hoje me ensina para amanhã. E a última coisa é que a fidelidade a Deus, a fidelidade a Deus, a fidelidade que Davi tinha por Deus, levou Davi a ser conhecido. Pelo que você quer ser conhecido? Já parou para pensar nisso? Pelo que você quer que seus netos te conheçam? Pelo que você quer? Pelo que você quer que seus bisnetos contem histórias? Já parou para pensar nisso? Eu quero que a minha fidelidade seja, a minha fidelidade a Deus seja o combustível para que Deus faça coisas grandiosas através da minha vida. Deus pode fazer coisas grandiosas através da sua vida. Nunca limite o poder de Deus. Eu estou falando de Davi, da casa de Jessé. Davi, cara, lá de Belém, cuidando de ovelhas. Ele poderia ser só mais um pastorzinho. Quantas histórias de pastores? Pastor naquela época era uma profissão normal. Era um emprego subalterno. Quantos pastorzinhos você já ouviu história? Eu estou falando de um pastorzinho que se tornou rei. Mais que um rei. Ou se tornou com um nome famoso. Olha o que 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7 diz. 1 Crônicas 17, 7. Davi. Olha a palavra profética para a vida de Davi. Agora vá. Deus está falando com Natã, profeta Natã. E diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava de ovelhas, e o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Deus está falando isso para Davi, por quê? Porque Davi moveu seu coração em construir uma casa para o Senhor, construir um templo. Davi sempre foi fiel ao Senhor. Davi errava, sim. Davi era falho, sim. Davi tinha seus defeitos, tinha suas falhas, claro que tinha, como eu e você. Mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sempre tinha fidelidade ao Senhor. Davi sempre tinha um coração arrependido. Ah, Davi sempre tinha um coração diante do Senhor, fiel ao Senhor. Por mais que ele falhasse, por mais que ele errasse, ele sabia o lugar dele, era na presença do Senhor. E por causa disso, no final da sua história, Deus falou para ele: eu vou tornar o seu nome conhecido diante de toda a terra. Olha isso, cara, Davi, e realmente Davi foi conhecido por toda a terra. Michelangelo fez uma estátua de Davi, cara. Pelo amor de Deus, cara, Caravaggio fez uma pintura de Davi e Golias arrancando a cabeça. Homens da arte moderna fizeram esculturas, pinturas como essa que eu disse. Cara, a estrela de Davi, o símbolo do reino de Davi, está estampado na bandeira de Israel. Mais que isso, a continuação da promessa de 1 Crônicas 17:7, Deus diz para Davi: e eu vou através da tua raiz, e através do teu DNA, vai ser continuado o trono, o meu trono sobre Israel. E sabe, o trono da tua descendência virá um trono que permanecerá para sempre. Tanto que Jesus é conhecido como Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi. Da descendência, então quer dizer que o trono, a genealogia de Jesus, ela veio também, passou por Davi. Então quer dizer, Jesus é descendente de Davi, e o trono de Jesus jamais terá fim. Ele governará por toda a eternidade, o trono dele. Então é o trono do DNA de Davi. Para pra pensar nisso. A promessa de Deus para um pastorzinho: ei, eu te tirei de trás das malhadas, eu te tirei das ovelhas e te coloquei como rei, como líder sobre meu povo, e o teu nome vai ser conhecido por toda a terra, pelos homens mais importantes. Quando você vai lá, você vai num museu, você vê uma obra de Caravaggio, você fala: qual obra é essa? Davi e Golias. Quando você vai ver uma estátua de Michelangelo, quem que é? David, o rei Davi. Quando você olha para a bandeira de Israel flamulando em todo, você fala: quem é essa estrela? É a estrela de Davi. Quando você olha para Jesus, Jesus, o filho de Davi. Promessa de Deus para um pastorzinho. Quem disse que você não pode receber essa mesma promessa? Quem disse que eu e você não podemos desfrutar da mesma promessa? Quem disse? Nós podemos. Nós podemos. O nosso coração descomplicado, o entendimento que Deus, as experiências que nós passamos são uma escola divina, porque Deus quer fazer a nossa vida. E a fidelidade ao Senhor, sempre, entendimento que é Deus quem faz, entendimento que essa mensagem, o profeta levou a Davi, sabe por quê? Porque Davi queria construir um palácio para a presença do Senhor, para a arca. Ele falou: como que eu posso habitar num palácio e a arca habita em tendas? Não, vamos construir um palácio gigantesco. Na hora Deus falou: vai até Davi. Davi não construiu, mas o seu filho Salomão construiu. E Davi provisionou tudo para ele. E o reinado de Salomão foi o reino mais próspero dessa terra. Por quê? Porque um homem decidiu ser fiel ao Senhor. Eu quero te convidar a ser fiel ao Senhor, cara. A grandeza de Davi estava na fidelidade dele a Deus. Um coração descomplicado é essencial. O entendimento das experiências que nos levam ao melhor é importante. Mas um coração fiel a Deus, isso sim é o ponto chave, é o ponto de ignição para que você possa ter seu nome conhecido. Eu quero orar por você hoje e declarar isso na sua vida, declarar essas promessas na sua vida, que a vida de Davi possa te inspirar, que essa mensagem possa ter te inspirado a você entender. Entenda, cara, Não é por nós, é por Deus. Davi em nenhum momento falou: eu quero ter meu nome conhecido. Não, eu quero ficar famoso. Não, eu quero que façam esculturas de mim. Não, Davi falou assim: olha, eu quero derrubar esse gigante por causa do nome do Deus vivo. Davi nunca procurou a sua própria fama. Davi sempre procurou fazer a vontade de Deus. E essa vontade que muda a nossa vida.